dirai, si encontrar, dirai.
Ora, aqui está um álbum que vale a pena conhecer. Paulo Carvalho, duetos. Eu confesso que não conheço bem. A avaliar pela capa, podemos perceber que temos o dueto de Camané, António Zambujo, até o Nuno Marco. Não sei bem como, mas faz parte destes duetos. Quem está connosco é o Dr. Luís Sancho. Professor, bom dia.
Bom dia. Maria João, bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova.
E aí vamos nós, neste primeiro dia de confinamento, para mais uma aula virtual sobre saúde. Professor, como sempre, pergunto-lhe, o que é que preparou para nós?
Iamos continuar no tópico das cefaleias, das dores de cabeça. E hoje íamos falar de uma também muito, muito comum, infelizmente, e muito mais intensa, aliás, do que a cefaleia normal. Eu queria falar-vos hoje da enxaqueca. A enxaqueca é uma dor de cabeça normalmente intensa, pulsante e que regressa muitas vezes, portanto, nós dizemos recidivante. Habitualmente afeta um lado da cabeça, mas pode afetar os dois, sentir-se nos dois. A dor normalmente começa de repente, mas pode ser, e habitualmente é precedida, por um conjunto de sintomas que fazem um quadro clínico muito, muito sui generis. As pessoas queixam-se habitualmente, por exemplo, eu lembro-me de uma das queixas mais habituais é a aura. As pessoas começam a ter um conjunto de sinais e sintomas visuais. A pessoa começa a sentir uma... Como é que eu vou dizer? Começam a perder um pouco da visão. Chamamos isto é o ponto cego, mas pode aumentar. Luzes cintilantes, luzes assim um bocadinho espalhadas e... com menos frequência. Algumas pessoas sentem, inclusivamente, distorção das imagens. Então, começam a ver os objetos mais pequenos ou maiores. Este será, talvez, aquele... Os sintomas visuais serão aqueles mais habitualmente associados à enxaqueca. Mas há vários outros, inclusivamente, uma sensação de depressão, de irritabilidade, perdão, inquietação, náuseas, e estas sensações começam 20 a 30 minutos antes da dor de cabeça propriamente dita. Portanto, este período que antecede a dor de cabeça é conhecido como a aura. Ora, isto também, como imaginam, é ainda pior, não é? Porque a pessoa começa a perceber que vai ter um ataque de enxaqueca, E já sabe que vai piorar, né? Que daqui a pouco vai sentir a dor de cabeça, que, como digo, pode ser muito intensa. Em algumas situações, ou melhor, na maioria dos casos, estes sintomas prévios desaparecem, mas depois são então substituídos pela dor que pode inclusivamente ser de horas ou dias. Pode passar dias com estas dores. Felizmente, para muita gente, as dores de cabeça são relativamente leves e aliviadas com alguns analgésicos normais, o paracetamol e afins. Mas é muito frequente que as dores de cabeça de enxaqueca sejam mais intensas e chegam mesmo a ser incapacitantes. Em algumas situações, a pessoa tem mesmo de se recolher, portanto, tem de fechar as luzes, a fotofobia é um sintoma associado muito comum, e sentir náuseas. Normalmente, nestes casos mais graves, eu peço desculpa, não sei se é o efeito da sexta-feira, mas vou...
É o confinamento, professor.
Peço desculpa, ainda por cima estou aqui a falar de um assunto que é sério e que afeta muita gente, e não pensem, por favor, que estou a diminuir a gravidade disto. Estava a dizer que nestes casos mais intensos, os analgésicos de venda livre não aliviam a dor de cabeça e a pessoa precisa mesmo de se retirar um bocado, descansar, e só assim é que tem alguma, é que terá algum alívio. Naturalmente as pessoas também têm a dor, é muito normal e muito habitual que se sintam irritáveis e precisam de estar descansadas, portanto, em algum recolhimento. Pensa-se que estas dores de cabeça vão ser causadas por questões vasculares, isto é, os vasos sanguíneos começam a contrair e depois dilatam-se, talvez excessivamente. Pensa-se que é graças a este fenómeno que a dor de cabeça é precedida dos outros sinais e sintomas que não estão habitualmente associados a uma cefaleia normal. As pessoas, habitualmente, quando começam a sentir esta aura, podem, as que têm prescrição para tal, podem utilizar o fármaco para tentar evitar, pelo menos, a parte mais difícil. Há algumas coisas que também ajudam com isso. O café. A cafeína é uma coisa que ajuda a prevenir a dilatação vascular e é por isso, ou será também por isso, que muita gente associa a falta de café a dores de cabeça. Isso também, a relação aqui não é tão linear, porque se existe isso, provavelmente a questão é mais psicológica do que propriamente fisiológica, porque as doses que são necessárias para efetivamente aliviar esta vasoconstrição dos vasos sanguíneos são doses relativamente altas, portanto a pessoa teria que tomar assim uns 3 ou 4 abatanados seguidos. E não, isto não é de maneira nenhuma uma sugestão, por favor, não façam uma coisa dessas. Se têm enxaqueca, a única coisa que devem fazer, obviamente, é consultar um profissional de saúde que poderá ajudar a entender e a tentar perceber o que é que se pode fazer e o que é que se deve fazer.
Professor.
Há alguns medicamentos, só para citar os nomes, como a ergotamina e o sumatriptano, que, como afetam o fluxo sanguíneo, podem efetivamente ajudar com a enxaqueca. Mas, infelizmente, há muita gente a quem não produzem efeito. Portanto, infelizmente, precisamos ainda de medicamentos melhores para a enxaqueca. Peço desculpa, ia perguntar.
Ia sugerir o resumo, porque depois começa a ser muita informação.
Pois, peço desculpa. Então, tentando resumir, voltando um pouco ao princípio, uma enxaqueca é uma dor de cabeça intensa, pulsante, pulsátil, e que volta, portanto, recidivante. Afeta normalmente, ou mais vezes, um dos lados da cabeça, embora possa afetar os dois, e tem e é normalmente precedida por o período da aura, onde a pessoa tem perturbações de irritabilidade e perturbações visuais que depois se podem agudizar ou aliviar no momento da dor de cabeça.
9 horas 22 minutos, o Dr. Luís Sanches, professor de Anatomia, Fisiologia e Introdução à Patologia na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro, consigo e comigo de segunda a sexta, sempre depois das 9 da manhã, e como sempre lhe digo também que todas as intervenções ficam disponíveis em terranova.pt. Professor, antes de deixá-lo ir embora, diga-nos de sua justiça, confinamento para todos, para o professor também, apesar das escolas continuarem a funcionar, não é?
Sim, nós na Universidade de Aveiro estamos praticamente a começar a época de exames, portanto ainda teremos aulas mais uns dias, hoje e mais segunda e terça, e portanto brevemente não começaremos o confinamento propriamente dito, mas começaremos a interrupção letiva, que é normal desta altura, porque vamos entrar nos períodos de avaliações, na chamada época de exames, e portanto, apesar de tudo, o contacto entre as pessoas fica diminuído, mas mesmo existindo, como existirá presencialmente para as avaliações, será sempre cumprindo as regras de segurança que estão definidas pela Universidade e que têm sido auditadas, e a experiência efetivamente confirma que estes são mecanismos mais que seguros. dados epidemiológicos, só temos tido casos isolados habitualmente provenientes do exterior. Atenção, não é o exterior, é simplesmente as pessoas saem da universidade, vão à sua vida, às suas casas e expõem-se na universidade. O que temos dado conta até agora é que, efetivamente, seguindo os protocolos, conseguimos deter esta doença. E por isso é que também não paro de recomendar aos nossos ouvintes exatamente os procedimentos que já conhecem: a lavagem frequente das mãos, o uso da máscara em todas as circunstâncias que estamos com outras pessoas. Eu sei que nós temos muita tendência de facilitar e às vezes agora não temos muito essa opção, mas quando podíamos ir a um café e tirávamos a máscara para tomar o café e depois deixávamos ficar sem a máscara, pois não, efetivamente, após tomarmos o que temos a tomar, voltamos a pôr a máscara e fazemos mais um bocadinho de sacrifício conversando através da máscara, falando talvez um bocadinho mais alto. E, claro, sempre fazer os possíveis por manter a devida distância das pessoas que não fazem parte do nosso agregado familiar.
Dr. Luís, como sempre, agradecemos a sua disponibilidade. Muita saúde.
Eu que agradeço a paciência.
E bom fim de semana. Até segunda-feira.
Muito obrigado também para si, para toda a equipa e todos os nossos ouvintes.